Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Está com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. É a emissão de domingo, 22 de fevereiro de 2015. Vamos a todos que estão connosco, votos de um bom domingo. A Voz da América transmite desde os seus estúdios em Washington. Na vossa companhia está na apresentação Ana Guedes. Estamos a transmitir onda média nos 1530. Estamos também onda curta nos 13630 e 15720. Na emissão deste domingo, como sempre, teremos as notícias do mundo. Depois, na janela de Angola, vamos falar de pobreza. Pobreza em Angola. Na segunda meia hora, vamos falar de saúde com a doutora Nídia Romano e depois vamos conversar com uma amiga ouvinte. Mas para já, vamos então aqui às notícias neste domingo, nesta sua emissão em português da Voz da América.
Obrigado, Ana. Boa noite, ouvintes. Aqui do Estúdio 8, como sempre, a assistência técnica de Glenn von Calio, na apresentação do noticiário, o Paulo Oliveira. O Departamento de Segurança Interna indicou que as autoridades levam a sério a ameaça feita por militantes islamitas baseados na Somália contra certos comerciais em países ocidentais. O secretário Jed Johnson reagiu desta forma a um vídeo divulgado por terroristas da Al-Shabaab apelando a ataques contra centros comerciais. A ameaça terrorista menciona áreas comerciais nos Estados Unidos, no Canadá e na Inglaterra. Entre os objetivos mencionados, encontrou-se o Mall da América, no estado norte de Minnesota, uma área onde reside uma considerável população imigrante somali. Duas pessoas morreram e 10 outras ficaram feridas na explosão de uma bomba durante uma marcha patriótica em Kharkiv, uma cidade do leste da Ucrânia, a cerca de 200 km da zona de combates com os rebeldes pró-russos. Entre os mortos encontram-se um polícia e um militante pró-europeu, segundo os organizadores da marcha, que assinalava o primeiro aniversário da queda do antigo presidente ucraniano pró-russo, Viktor Yanukovych. Segundo testemunhas, o atentado ocorreu em frente de uma carrinha estacionada nas proximidades do Palácio dos Desportos. Damasco classificou a operação militar turca durante a noite para evacuar dezenas de militares e transferir um mausoléu histórico no norte da Síria, como sendo uma agressão flagrante. Ankara enviou tanques e outros armamento pesado através da fronteira para retirar cerca de 40 soldados turcos responsáveis pela proteção dos restos mortais de Soleimani Shah, o avô do fundador do Império Otomano, devido ao facto de os militantes do Estado Islâmico rodearem a área nos últimos meses. Citando uma entidade do Ministério dos Estrangeiros, a Agência de Notícias Síria indicou que a operação prova o relacionamento próximo de Ankara com as organizações terroristas que operam naquela área. O novo secretário da Defesa dos Estados Unidos, Ashton Carter, deslocou-se ao sul do Afeganistão para analisar planos para a retirada das tropas norte-americanas daquele país dentro de 2 anos. No segundo dia da visita ao Afeganistão, Carter deslocou-se de Cabul para Kandahar, onde efetuou uma série de conversações com dirigentes afegãos e comandantes militares americanos. Em Kandahar, Carter foi informado do progresso de treino das forças de segurança afegãs. Afirmou ainda Carter que os Estados Unidos estão a repensar a missão de antiterrorismo no Afeganistão, incluindo a retirada das tropas americanas, cuja missão se transformou de combate para treino de tropas afegãs, para que estas assumam a responsabilidade de combater os talibã. Uma jovem suicidou-se e 5 outras foram mortas no mais recente atentado de suicida na região do nordeste da Nigéria, onde as tropas governamentais combatem rebeldes do grupo extremista islâmico Boko Haram. Testemunhas referem que a jovem suicida não tinha mais de 8 anos de idade e que se fez explodir num posto de controle do mercado de Potiskum, onde se vendem e consertam telefones. As autoridades indicaram que pelo menos 19 pessoas ficaram feridas pela explosão. Ninguém reivindicou a responsabilidade pelo ataque, que tem todos os sinais de ter sido conduzido pelo Boko Haram. Esta emissão pode ser escutada na internet em voaportugues.com e ainda no seu telemóvel em m.voaportugues.com. Emitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, na Guiné-Bissau com a rádio Pajigati e em Cabo Verde com a rádio comercial da Praia. Prosseguimos com o noticiário deste domingo, dia 22 de fevereiro de 2015. Militantes leais ao grupo Estado Islâmico reivindicam a responsabilidade pelo atentado bombista contra a residência desocupada do embaixador iraniano junto da Líbia. Ninguém ficou ferido no ataque ocorrido no centro de Trípoli. Teherão condenou o atentado, tendo uma porta-voz do Ministério dos Estrangeiros indicado que as bombas causaram pequenos danos estruturais no edifício. 3 facções do Estado Islâmico atuam na Líbia, incluindo uma na capital, quando o país, que se encontra dividido politicamente, debate-se com confrontos entre milícias rebeldes, forças armadas e 2 governos que reivindicam o poder. a maior parte dos governos ocidentais em sobre as suas delegações na Líbia com o aumento da violência. O secretário de Estado norte-americano John Kerry e o seu homólogo iraniano Javad Zarif encontram-se este domingo na Suíça numa tentativa para alcançar um acordo sobre o programa nuclear de Teherã até ao dia 31 de março.
Na emissão de hoje, como sempre, as notícias do mundo a abrir. Depois, na Janela de Angola, vamos falar sobre educação. Na segunda meia hora, teremos conversa sobre saúde com a doutora Nídia. A seguir, a conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Esta semana, de facto, com uma das nossas amigas ouvintes. Mas para já, as notícias neste domingo convosco, nesta sua emissão em português da Voz da América.
Após as notícias, aqui fica o trabalho de Katia Longo sobre a pobreza em Angola.
Com o anúncio de um ano económico difícil para o país, especialistas defendem a necessidade de se reforçar a aposta no setor da agricultura através da aplicação de políticas públicas coerentes, capazes de dar resposta à atual situação de crise. O engenheiro Fernando Pacheco defende que, para se fazer face à crise instaurada no país, resultante da baixa de petróleo no mercado internacional, a aplicação de políticas públicas corretas podem promover a igualdade de oportunidades para todos.
Quando se fala de políticas públicas, tem de se falar de políticas públicas corretas e de políticas públicas incorretas. E hoje, aqui neste momento, cabe-me referir que nós, no país, temos políticas públicas corretas e temos outras que não são corretas. E, muitas vezes, a implementação das políticas públicas corretamente definidas nem sempre é a melhor. O que é possível é pensarmos que podemos lutar pela igualdade possível.
Por sua vez, o diretor da ADRA, Ação para o Desenvolvimento Rural, entende que se precisa perceber num outro prisma o setor da agricultura. Para Belarmino Gelembe, com a crise do petróleo instaurada, a falta de organização e de um conjunto de ações que engloba a indústria transformadora pode mudar o paradigma de desenvolvimento e tornar a economia de Angola menos dependente do setor petrolífero.
O Geo Pacheco falava na criação de postos de trabalho em grande quantidade. Eu chamaria postos de trabalho em massa. No nosso contexto, é por via da agricultura. Mas gostaria de chamar a atenção o seguinte, quando falamos isso, alguns jovens falam, mas agricultura, como é que nós vamos entrar na agricultura? Porque passa-se logo pelo princípio de olhar para a agricultura como somatório entre a lavra e a enxada. Como é que nós, os jovens, vamos nos integrar nessa essa retórica dessa gente de que a agricultura vai gerar postos de trabalho? Tem uma racionalidade, é a racionalidade de que a agricultura é igual à lavra e à enxada. Ora, por aquilo que eu estou a dizer até aqui, claro que essa não é uma racionalidade correta. Se nós entendermos a agricultura, no caso concreto a agricultura familiar, de uma forma mais completa, nós temos a montante e a jusante muitas intervenções a fazer, que passam desde assistência técnica no campo e assistência organizativa. Um amigo meu pergunta, mas como é que eu, jurista, vou trabalhar na agricultura? Claro, todo o processo de organização cooperativa precisa assistência. É preciso não nos enganarmos apenas com a dimensão produtiva. É que a dimensão produtiva sem organização é insustentável. Quando um dia a fonte para onde está, de onde está a drenar os fundos, secar, como agora com essa questão do petróleo, se não há organização, não há condições de continuidade. Portanto, a questão da organização é fundamental. Mas eu sou...
O diretor da ADRA lamenta, por outro lado, que quase toda a sociedade angolana, incluindo os decisores públicos, tem a percepção segundo a qual a agricultura desenvolve-se por meio de projetos megalómanos, grande parte destes resultantes de linhas de créditos e intensivos em capital e tecnologias, mas que, na sua visão, são dependentes de especialistas estrangeiros. Uma realidade angolana que inibe a geração de postos de trabalho para mão de obra nacional.
A sociedade quase toda é arrastada por essa ilusão de que a via pelo desenvolvimento da agricultura é pelos grandes projetos. A sociedade quase toda é arrastada por aí. Mesmo aqueles que têm responsabilidades de tomar decisões em relação a... criticamente em relação a alguns desses projetos. Mas o que acontece é o seguinte. Muitos desses projetos que resultam de linhas de crédito. Portanto, às vezes quando se diz que são projetos privados, não. São projetos que resultam de linhas de crédito e que o país está sem endividar e vai pagar. São projetos públicos, depois transformam-se em sociedade anónima, mas aí é outra conversa que eu não vou entrar agora. Não é relevante para o momento. Mas são projetos que resultam de linhas de crédito que vão ser pagas, intensivos em capital, intensivos em tecnologia, muito dependentes de técnicos estrangeiros, dizia eu, com forte investimento na área do marketing, pouco envolvimento das autoridades locais. Eu posso dar exemplos bem concretos desse tipo de projetos, mas que não geram os chamados postos de trabalho em massa. Não geram postos de trabalho em massa. Podem ser muito bonitos, podem ser... nós podemos até, no primeiro impacto, sentir-nos atraídos por esses projetos. Temos os exemplos das aldeias novas e outros, né? Altamente publicitados, mas não há, tem que haver coragem de dizer para esse projeto, a ideia se calhar foi interessante, mas o que resultou disto, está aqui à mostra de todos. Esta opção, que implica altos investimentos, tem algumas contrariedades. Uma é não gerar postos de trabalho em massa, que nós precisamos nesse momento, empregar a juventude que está a entrar por uma situação difícil. É preciso empregar a juventude, porque de outra forma nós podemos ter alguma dificuldade. Vamos ver se utilizamos, como foi dito, a baixa do preço do petróleo para aumentar a nossa criatividade, né?
Neste sentido, Fernando Pacheco chama a atenção para a necessidade de se conhecer a realidade do interior de Angola, onde a maior parte da população vive em situação de precariedade. O engenheiro agrónomo entende que as políticas públicas devem ser inclusivas, geradoras de emprego e que, acima de tudo, garantam segurança às pessoas.
Temos de desenvolver projetos inclusivos que criem emprego, que façam com aquele círculo vicioso dos municípios que não gera riqueza se transforme num círculo virtuoso, e deste modo poderemos criar condições e capacidades para que os cidadãos possam aproveitar melhor as oportunidades. Refiro ainda que me parece que quando eu chamo a atenção para a necessidade de conhecermos a realidade do país, nos esquecemos de que o nosso país é... que no nosso país a maior parte da população vive em condições de bastante precariedade. E quando as pessoas vivem numa situação de precariedade, o que procuram de imediato é encontrar soluções que lhes permitam determinada segurança. E isto não acontece apenas com as chamadas populações pobres ou carenciadas. Qualquer política pública tem de dar segurança às pessoas. Nós não podemos fazer promessas através de propaganda, muita propaganda, quando não há o cumprimento das promessas que foram propagandeadas, retiram a confiança da população. E a partir daí torna-se muito mais difícil fazer com que essa população se envolva em processos e projetos construtivos.
Com a queda de preço do petróleo, o Executivo angolano foi forçado a rever o Orçamento Geral do Estado para 2015, que prevê uma redução de 25% das despesas face ao orçamento anteriormente aprovado. Os deputados da Assembleia Nacional deverão discutir o novo OGE no próximo dia 25 de fevereiro. Fernando Pacheco defende que se deve adotar políticas que façam com que cada cidadão preste serviço no município onde habita. Essa estratégia, na sua visão, permitiria que cada município tivesse a sua economia própria e receitas fiscais adquiridas através dos gastos dos seus próprios habitantes.
Os funcionários do município, de um modo geral, não são do município. Vão para o município, trabalham no município, recebem os seus salários na sede da província, onde estão os bancos. Obviamente, o seu salário é gasto na sede da província. Isso não permite que o município tenha vida económica própria, não permite que tenha receitas fiscais e cria condições para que as pessoas cada vez mais possam, estejam a sair dos municípios para as sedes das províncias e das sedes das províncias para a capital do país. Volto a Alfredo Bruto da Costa, fazendo recordar aquilo que ele escreveu: oportunidades económicas desiguais que aconteceram por aquele erro que na minha opinião vem desde 2002, com a chamada acumulação primitiva do capital, concentrando a riqueza em poucas mãos, conduzem a resultados desiguais e reforçam o poder político desigual. Explicam a existência de instituições e políticas que tendem a promover a persistência das condições iniciais, ou seja, do status quo. As autoridades do país utilizam muito, e a comunicação social utiliza muito, que é: estamos assim por causa da guerra. O indicador que eu vou utilizar é o da mortalidade infantil. A mortalidade infantil do nosso país piorou nos três últimos anos. Aqui fica difícil perceber o que é que a guerra tem a ver com isso. Ela piorou nos três últimos anos e no ano passado o nosso país, ou 2013, não estou bem certo, 2013 ou 2014, acho que 2013, fomos o pior país do mundo em termos de mortalidade infantil. E vou ainda referir...
A aposta na agricultura familiar pode ser uma saída para a pobreza que graça muitas comunidades angolanas. Belarmino Gelamba entende que existe uma visão preconceituosa em relação a este setor, cuja investigação exige uma abordagem particular. Mas as implicações ligadas ao acesso à terra no país podem ser um obstáculo.
Diferenciada da agricultura familiar ou dita de subsistência, por um lado, e por outro lado, a agricultura empresarial ou a agricultura de larga escala cria na sociedade outro tipo de implicações. Uma primeira implicação tem a ver com a questão do acesso à terra. Quando estivemos a olhar para o pequeno produtor, começa logo a surgir problemas. Como é que vamos elaborar os títulos de concessão para o pequeno produtor? Começa logo o problema, porque estruturalmente a questão do acesso à terra também marca um conjunto de injustiças. Começa logo por aí. Toda a máquina está montada para o produtor de larga escala. O pequeno produtor começa logo a dificuldade. Como é que vamos elaborar os títulos de concessão se o agricultor tem uma lavra aqui, tem uma lavra ali, tem uma lavra do outro lado? Uma segunda questão que resulta dessa visão preconceituosa em relação à agricultura familiar tem a ver com a investigação científica. Um amigo meu, um companheiro, dizia que o número de doutores em ciências agrárias tem crescido, mas temos muitas dúvidas se a investigação agrária também tem crescido. Porque para investigar o setor da agricultura familiar exige outro tipo de abordagem, outro tipo de conhecimento. Um outro aspecto tem a ver com... resultante desta concepção dualista em relação à agricultura, é que não se conseguem resolver problemas de ordem prática, porque a investigação científica não vai de encontro à lógica da organização que está ao nível da agricultura familiar, que é uma lógica diferente da chamada lógica de larga escala, segundo a visão dualista, conforme eu disse já e direi lá mais para frente. E criamos outro tipo de preconceitos que eu gostaria de chamar a atenção aqui. Trabalhar com a enxada não é uma questão cultural, é uma questão tecnológica. Quando nós olhamos para a agricultura familiar, estamos imediatamente a vinculá-la à enxada. Estão a produzir para sobreviver. Não. Isso tem a ver com o acesso aos serviços. Trabalhar com a enxada não é uma questão cultural, é uma questão tecnológica. Se houver acesso à tecnologia, o pequeno produtor deixa a enxada e evolui para outro tipo de tecnologia. É um aspecto que é preciso nós irmos desconstruindo determinado tipo de padrões que estão estabelecidos.
Belarmino Gelembe critica, por outro lado, o financiamento à agricultura familiar em Angola, que, do seu ponto de vista, está fundamentada num alegado experimentalismo.
É a questão do financiamento à agricultura familiar, que, como se diz aqui, não se deve fundamentar em experimentalismo. Quando se vai a um banco, os nossos bancos comerciais, que por via do Crédito Agrícola de Campanha e outras iniciativas têm tentado financiar a agricultura familiar, enfrentam muitos problemas. Um primeiro problema é que a agricultura familiar é muito difícil de acompanhar. Não tem seguro, é muito arriscado, etc, etc. Mas isto parte de um princípio de que o banco não está estruturado para esse perfil concreto de produtor. Então nós viramos o jogo e colocamos a responsabilidade do lado do pequeno produtor que não está estruturado. Não tem bilhete de identidade, mas o pequeno produtor não tem bilhete de identidade. A responsabilidade é dele ou há uma questão mais estrutural que tem que ser tratada? Os quadros ligados, formados nas ciências agrárias, ou que têm vindo a ser formados nas ciências agrárias, grosso modo, estão a ser formados numa perspectiva, chamemos, produtivista da agricultura. Não numa perspectiva de compreensão dos fenômenos sociais à volta da agricultura familiar. Por isso é que muitas vezes tem dificuldade de se adaptar ao terreno, de se adaptar às dinâmicas específicas do pequeno produtor. Esse é um dilema que nós temos na sociedade. Alguns técnicos de ciências agrárias há alguma dificuldade em lidar com os fenômenos da agricultura familiar. Também isso tem uma dimensão ideológica. Eu no início falava da questão da batalha das ideias. A estrutura de formação tem que ser coerente com uma lógica de desenvolvimento do pequeno produtor, onde a agricultura não é o único elemento de subsistência da família. Lá mais para frente falaremos da questão da pluriatividade. E chegamos fatalmente a um elemento, que é a culpabilização do pequeno produtor pela sua condição. É preguiçoso, não gosta de trabalhar, não reembolsa, etc, etc, etc. Isto encerra, antes de tudo, uma concepção sobre a agricultura. Em que, de um lado, está a agricultura tradicional, daquilo que dá muito trabalho, é muito complicado financiar, não tem garantias de crédito, não tem bilhetes de identidade, é difícil o técnico ir lá acudir. E do outro lado, a agricultura de larga escala, para produzir em grandes quantidades, para exportar, etc, etc.
Por sua vez, Fernando Pacheco chama a atenção para a situação de precariedade que leva as pessoas ao incumprimento da lei. E cita exemplo.
A precariedade não é apenas apanágio de populações pobres. Quando as sociedades entram em crise, as pessoas comportam-se sempre como se portam os pobres em situação de precariedade. Um pobre em situação de precariedade não está preocupado em cumprir a lei. Está preocupado em cumprir, em fazer aquilo que o seu pai, o seu avô fazia. Se o seu pai, o seu avô fazia, for diferente da lei, ele não vai respeitar a lei porque está em situação de precariedade. O meu pai e o meu avô resistiram porque fizeram desta maneira. Portanto, não vou fazer de acordo com a lei.
O engenheiro Fernando Pacheco olha, por outro lado, com preocupação para o setor da agricultura, que, no seu ponto de vista, pode gerar mais emprego de forma direta e contribuir para a solução do problema alimentar de mais de 40% da população, mas que está cada vez menos a merecer a atenção do executivo. Fernando Pacheco defende, neste sentido, mais investimento no sul do país.
Esse setor que poderia alimentar mais de 40% da população de forma direta e que poderia gerar bastante emprego ou ocupação de mão de obra, tem vindo a merecer, por parte do Orçamento Geral do Estado, cada vez menos atenção. O outro exemplo é o exemplo do basquetebol. Eu não consigo compreender como é que, sendo Angola campeã de basquete africano, que só não ganha, só não chega aos primeiros lugares mundiais porque tem jogadores com menos de 2 metros de altura, não consigo compreender como é que não se incentiva o basquetebol nas regiões do país onde há homens altos. Na província do Cunene, no sul da província da Huila, ninguém sabe o que é basquetebol. Eu não consigo entender isso. E para que não se pense que eu estou apenas a fazer as críticas por fazer, estou aqui concretamente, por outras palavras, a recomendar que as autoridades do nosso país olhem para o basquetebol no sul do país.
A reportagem da Voz da América em Luanda, com Kinshia Lyongo.
E aqui nesta emissão da Voz da América, vamos agora à música, a música de Perla, que acompanhada de C4 nos traz, Fica Parado. You know how we do, right?
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-3486-98. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Amigos ouvintes, esta é a Voz da América, emissão em português, emissão vespertina, domingo, 22 de fevereiro de 2015. Estamos a transmitir desde Washington. A votos de um bom domingo para todos. Estamos em onda média nos 1530, em onda curta nos 13630 e 15720. Podem ainda estar connosco na internet em www.voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde, com a nova rádio na praia. Estamos em FM em São Tomé, com o retransmissor local da Voz da América. FM em Moçambique, em Nampula, com a rádio Encontro. E estamos ainda em FM em Bissau, com a rádio Pidjigiti. Na apresentação, Ana Guedes. Após as notícias do mundo, vamos ter aqui a saúde com a doutora Nídia. Vamos falar de novo de sarampo. Depois, o Correio do Ouvinte, hoje, com uma amiga ouvinte de Moçambique. Mas primeiro, nesta emissão vespertina, as notícias do mundo. Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 22 de fevereiro de 2015. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça que também nos pode ouvir na internet em www.voaportugues.com.
Obrigado, Ana. Boa noite, ouvintes, uma vez mais. Estúdio 8 da Voz da América aqui na cidade de Washington, uma cidade coberta de neve, com temperaturas razoavelmente elevadas para a situação, mas os passeios, as avenidas estão todas brancas. Ao microfone, Paulo Oliveira, na técnica, Glenn Van Callio, diretor do Departamento de Segurança Interna, revelou que as autoridades levam a sério a ameaça feita por militantes islamitas baseados na Somália contra centros comerciais em países ocidentais. O secretário Jed Johnson reagiu desta forma a um vídeo divulgado por terroristas da Al-Shabaab apelando a ataques contra centros comerciais. A ameaça terrorista menciona áreas comerciais aqui nos Estados Unidos, no Canadá e na Inglaterra. Entre os objetivos mencionados aqui nos Estados Unidos encontra-se o Mall da América, no estado norte-americano de Minnesota, área onde reside, aliás, uma considerável população imigrante somali. Duas pessoas morreram e 10 outras ficaram feridas na explosão de uma bomba durante uma marcha patriótica em Kharkiv, uma cidade do leste da Ucrânia, a cerca de 200 km da zona de combates com os rebeldes pró-russos. Entre os mortos estão um polícia e um militante pró-europeu, segundo os organizadores da marcha, que assinalava o primeiro aniversário da queda do antigo presidente ucraniano pró-russo, Viktor Yanukovych. Segundo testemunhas, o atentado ocorreu em frente a uma carrinha estacionada nas proximidades do Palácio dos Desportos. Damasco classificou a operação militar turca durante a noite para evacuar dezenas de militares e transferir um mausoléu histórico no norte da Síria como sendo uma agressão flagrante. Ankara enviou tanques e outro armamento pesado através da fronteira para retirar cerca de 40 soldados turcos responsáveis pela proteção dos restos mortais de Suleiman Shah, o avô do fundador do Império Otomano, devido ao facto dos militantes do Estado Islâmico rodearem a área nos últimos meses. Citando uma entidade do Ministério dos Estrangeiros, a agência de notícias síria indicava que a operação prova o relacionamento próximo de Ankara com as organizações terroristas que operam naquela área. O novo secretário da Defesa dos Estados Unidos, Ashton Carter, deslocou-se ao sul do Afeganistão para analisar planos para a retirada das tropas norte-americanas daquele país dentro de 2 anos. No segundo dia de visita ao Afeganistão, Carter deslocou-se de Cabul para Kandahar, onde efetuou uma série de conversações com dirigentes afegãos e comandantes militares norte-americanos. Em Kandahar, Carter foi informado do progresso do treino de forças de segurança afegãs. Carter afirmou que os Estados Unidos estão a repensar a missão de antiterrorismo no Afeganistão, incluindo a retirada de tropas americanas, cuja missão se transformou de combate para treino de tropas afegãs para que assumam a responsabilidade de combater elas mesmas os talibã. Uma jovem suicidou-se e 5 outras foram mortas no mais recente atentado suicida na região nordeste da Nigéria, onde as tropas governamentais combatem rebeldes do grupo extremista islâmico Boko Haram. Testemunhas referem que a jovem suicida não tinha mais de 8 anos de idade e que se fez explodir num posto de controle do mercado em Potiskum, onde se vendem e consertam telefones. As autoridades indicaram que pelo menos 19 pessoas ficaram feridas pela explosão. Ninguém reivindicou responsabilidade por um ataque que tem todos os sinais de ter sido conduzido pelo Boko Haram. Militantes leais ao grupo islâmico reivindicaram responsabilidade pelo atentado bombista contra a residência desocupada do embaixador iraniano junto da Líbia. Ninguém ficou ferido no ataque ocorrido no centro de Trípoli. Teherã condenou o atentado, tendo uma porta-voz do Ministério dos Estrangeiros indicado que as bombas causaram pequenos danos estruturais naquele edifício. Três facções do Estado Islâmico atuam na Líbia, incluindo um na capital, quando o país, dividido politicamente, bate com confrontos entre milícias rebeldes, forças armadas e dois governos que reivindicam o poder. A maior parte dos governos ocidentais encerrou as suas ligações na Líbia com o aumento da violência. O secretário-geral americano John Kerry e o seu homólogo iraniano Javad Zarif encontram-se este domingo na Suíça para uma tentativa de alcançar um acordo sobre o programa nuclear da Teherã até ao dia 31 de março.
Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 22 de fevereiro de 2015. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça que também nos pode ouvir na internet em www.voaportugues.com.
Amigos ouvintes, em alguns países já pode ouvir a Voz da América no seu telefone. Esta é uma iniciativa que vai facilitar imenso ouvir os programas da Voz da América. Chama-se Rádio pelo Telefone e é uma parceria da Voz da América e da Radio Now. Está a funcionar já em 4 países: Canadá, Brasil, Inglaterra e Portugal. Assim, os ouvintes que residem nestes países podem marcar um número local e escutar as emissões da Voz da América em português e o preço é apenas de uma chamada local. Então vamos aos números. Se vive no Canadá, marque 1-712-432-5820. Se vive no Brasil, marque 11-4040-4618. Se vive em Inglaterra, marque o 203-519-1337. Se vive em Portugal, marque 21-115-3269. Esperamos que esta nova opção de escutar a emissão pelo telefone lhe agrade. Caso opte por esta maneira de ouvir a Voz da América, diga-nos o que pensa, como escuta, todos os pormenores, a qualidade da emissão, etc. Escreva-nos para voaportugues@gmail.com.
Passo agora para o nosso consultório médico. Vamos falar com a doutora Nídia Romano sobre saúde. Vamos falar de sarampo.
Este espaço dedicado à saúde em que conversamos com a doutora Nidhi Raman e vamos falar de moda e saúde. Isto a propósito de muitas coisas que nós vimos na sociedade de hoje, na moda atual, que deixam algumas questões ou que levantam algumas questões sobre questões, sobre assuntos de saúde. Doutora Nidhi, olá, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem e queria desejar a todos os ouvintes. Aqui é o meu sorriso mais saudável do mundo e dizer à Ana que, apesar de ter estado por aqui, eu não sei o que é que achou dessa nossa linda e maravilhosa cidade de Moçambique, em minha capital, que é Maputo.
Amigos ouvintes, eu de facto estive em Moçambique durante uma semana e, apesar de já ter estado lá várias vezes, sobretudo em Maputo, com algumas descidas de um pouco o estilo de vida dos maputenses. Uma vez, doutora Nídia, que eu vi muitos buracos na rua que não vi, por exemplo, o ano passado. Mas, doutora Nídia, espero que isso não seja um motivo de problemas de saúde, não é? Porque as pessoas caem no buraco, torcem o pé.
Mas é um motivo de problema de moda, porque é mesmo que chegar aos buracos da rua e aos buracos de passeio.
Exatamente.
Que incomodam na saúde e na moda.
Exatamente, sobretudo quando se anda com aqueles saltos altos muito fininhos, e isso foi de facto o que nos deu a ideia de falar sobre moda e saúde. E porque nos últimos anos, doutora Nídia, a moda de facto é quase que anti-saúde. Primeiro, saltos altos, altíssimos, muito fininhos, parecem que são assim uns preguinhos. Depois, aquelas calças muito apertadas na cintura, curtas, não chegam à cintura muitas delas, cortam ali aqueles músculos todos, as pessoas andam dias afins, sempre assim vestidas, começa-se a ver assim, não uma barriguinha, mas duas barriguinhas, não é? Doutora Nídia, em termos como médica, o que, há alguma coisa na moda que a preocupa?
Exatamente, Ana. Nós cada vez estamos mais subjetivos àquilo que é o vício da moda. O vício da moda já não tem critério, já não tem continente. O vício da moda tem a passagem de um continente para o outro e é uma febre. Eu não conheço um país que não esteja mesclado pela moda de todo o mundo. Eu não conheço um país onde não consiga olhar na rua e dizer assim, o padrão da moda aqui é este, mas quando eu olho para a esquerda vejo que afinal a pessoa está vestida como uma brasileira. E eu estou em Botswana, na capital. Depois vou para Quênia e digo assim, o padrão é esse, mas de repente eu... Portanto, existe uma mescla e isso quer dizer que nós estamos globalizando a moda. E a nossa globalidade da moda interfere, está a interferir com a saúde. Em primeiro lugar, está para mim a interferir porque as pessoas cada vez têm menos critério de escolha daquilo que podem ou devem vestir, cada vez menos têm critério de saber como estar em certos lugares, cada vez menos as pessoas não se deixam pôr aquilo que é a roupa em cima. Cada vez mais, até ao as pernas das mulheres e tudo o resto, nós tapamos cada vez menos. Portanto, a moda está aí e a pessoa fica suscetível, porque existem países frios, existem países quentes. Quando nós estamos num país quente, muitas vezes eu vi alguém num sol ardente de 38 graus com umas botas de cano até metade.
Mas como se costuma
assim,
dizer, doutora Nídia, é moda. Exatamente.
Umas botas. Porque ela pôs uns calções e as botas vão com os calções. Mas, ora, ali está num país onde está 38 graus. E os fungos adoram aquela umidade do pezinho.
Uhum.
As botas são muito quentes e devem incomodar bastante. Mas lá está a escrava da moda. E por falar nisso, a gente ultrapassa, vai para um país frio. E vê o quê? Lá está um vestido completamente desproporcional àquele clima. Está um frio, mas está alguém com vestido, porque tem que pôr aquele vestido. E aquele vestido é incompatível com o clima.
Sobretudo,
lá está
doutora Nídia.
Eu começo pelo sofrimento, pela escravidão.
Doutora Nídia, sobretudo entre os nossos jovens, uma vez que eu vejo muitas crianças, incluindo, por exemplo, o meu filho, que vão para a escola de manga curta, que às vezes está um frio terrível e. Mas eles acham que aguentam tudo e mais alguma coisa. Eu costumo dizer, agora tudo bem, daqui a uns anos é que vais sofrer. Mas pronto, doutora Nídia, é moda, não é? Portanto, eles chegam à moda, vão de calçõezinhos quando estão 10 graus e que deve fazer rapar um friozinho naquelas pernas, doutora Nídia, e lá vai a saúde, não é? Pois as constipações, essas coisas todas.
E sem contar que quando se fica na moda existem padrões de moda que se ultrapassam porque... Por exemplo, os sapatos. Com certeza que nós já falámos inicialmente, os sapatos agora estão na moda, os preguinhos voltam, porque a moda rola. Que eu saiba, já se usou. Eu já estou a passar pela terceira vez aquilo que nós chamamos de bicos finos, né? É a terceira vez que agora vai entrar na moda para mim. E eu acho que, na minha opinião, em algumas mulheres nunca saiu. Elas mantiveram o bico fino, mantiveram esse sapato. Mas eu gostaria de dizer que, em primeiro lugar, este sapato é incompatível com aquilo que a mulher faz hoje. Nós hoje temos trabalhos na qual temos que andar, temos que correr, temos que investir no esforço físico, não apenas aquela mulher que acorda e põe os sapatos e vai daqui para ali, a doméstica, e vai daqui para lá e depois vai um chá e depois... Portanto, nós hoje temos trabalho, as mulheres todas trabalham.
Uhum.
E cada vez mais nós temos que usar aquilo que nos é mais confortável para nos movermos, para trabalharmos. E cada vez menos a moda nos proporciona isso e nos torna escravos. Eu sei que é uma das modas que eu propriamente uso são sapatos altos. E eu fiquei escrava disso, porque na medida do possível está na moda e eu preciso e gosto e estou. E então tudo isso desconforta e para a saúde, por exemplo, é para a coluna, para as pernas, ao fim do dia a gente usa, eu já não me aguento, porque realmente estou pendurada num par de bicos finos e lá está a coluna a vergar e é aquilo que menos a gente espera.
E não só, doutora Nídia, e não só, por exemplo, em cidades como em Maputo, com tantos buracos e com passeios que nem são passeios, são todos desnivelados. Doutora Nídia, usar isso e andar depressa é estar a pedir uma queda, um entorce, partir um osso. Doutora Nídia, todo esse para além do desconforto, não é?
Exatamente, Ana. Para além de todo o desconforto que isso dá e que não nos permite, em pleno tempo que nós trabalhamos, as mulheres hoje têm profissões iguais aos homens. E essas profissões requerem um estado. O homem está sempre com a roupa mais simples. E nós temos que, para além das calças, temos que meter uma blusa e um colete, e depois é algo para aqui, é algo para lá. Temos que levar horas e horas, porque no fundo somos escravos e temos que estar bem postos de uma certa forma, temos que usar. Enfim. Dizer que é uma gestão e esta gestão, de certa forma, interfere na saúde. Até interfere nas relações. Eu vejo filhas e mães a discutirem por causa da roupa, já vi isso. Porque ela quer isso, porque ela, e a mãe diz que ela não pode usar, jovens, adolescentes, porque tem que ser mais ponderada nos seus vestes, é complicado, principalmente nas miúdas, nas mulheres, porque a decência é uma coisa boa, sempre é muito boa. Existe tudo isso na moda.
Uhum.
E para dizer que cada vez mais eu gosto de moda, gosto daquilo que nós chamamos de gente gira e bem vestida, mas sinceramente a moda está completamente desvairida, não só em termos de vestir, mas em termos de estar, a cor dos cabelos. Há dias olhei e vi alguém com um cabelo lilás.
Ei, por que não, doutora Nídia, está na moda?
O cabelo estava completamente lilás e eu fiquei a olhar e disse: trabalha, estuda. O que fará essa mulher que tem o cabelo completamente lilás? E depois vi alguém com uma polpa completamente esverdeada, parecia um autêntico papagaio.
Agora imagine,
no meio da cidade.
Doutora Nídia, todos os processos químicos porque passam um cabelo desse para ficar com uma cor antinatural.
Esverdeado.
Exatamente. E pronto, doutora Nídia, vamos deixar para a semana. Há aqui muita coisa sobre moda que nós podemos falar e que tem a ver diretamente com a saúde. Vamos então voltar. Até lá, amigos ouvintes, fiquem bem. E, doutora Nídia, passe bem também. Cuidado com os sapatos.
Obrigada. Vai aqui o meu. Beijinho.
O passo seguinte vai ser aqui preenchido com uma conversa que a Daniela Steschi manteve com a nossa amiga ouvinte de Moçambique, Angelina Ruben Chavango.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steschi e hoje eu vou conversar com o Rosário Alberto Assani, que é moçambicano e está em Nampula, no distrito de Moma. Olá, Rosário, tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus, não sei por você, Dani.
Muito bem, aqui, obrigada. Olha, Rosário, sempre pergunto aqui para os nossos amigos, seguidores aí, quando é que eles começaram a ouvir a Voz da América? E eu quero saber quando é que você começou.
Eu comecei a escutar as emissões da Voz da América a partir de 1984, visto que meu pai era um ouvinte assíduo, nós tínhamos um rádio xirico em casa, e sempre que ele sintonizasse, eu ficava ao lado do meu pai, e acabei ganhando o gosto de escutar as emissões da Voz da América até a data. E quando me mudei para Sabinampula, de onde estive a estudar, sempre escutava a partir da Rádio Encontro.
Ah, legal, legal. Bom saber. Olha, e você tinha falado para mim, né, que você é professor primário e dá aula na Escola Primária Completa de Xanaua. E então, a minha pergunta é a seguinte. Quero saber como é que está a educação primária aí no distrito de Moma.
A educação primária no distrito de Moma é saudável, porque é saudável na medida em que o governo, os professores, as comunidades participam na educação. Só que uma das dificuldades é do número de alunos em cada turma, porque é normal encontrar uma turma com 100 a 120 alunos, mas muito mais nas classes iniciais, primeira e segunda classe.
Nossa, é muita gente para ser alfabetizada.
O material escolar é gratuito, é oferecido pelo governo. Uhum. A partir da primeira até a sétima classe, o governo oferece livros. Uhum. E a matrícula também é gratuita. E é normal encontrar crianças que percorrem 5 quilômetros à procura de uma escola. Isso é sinal de que as crianças preocupam-se em estudar, a educação do filho é saudável.
Rosário, você falou para mim que você tem 5 filhos, né? Então você é pai e entende como é que é educar as crianças, né, do ponto de vista do pai. E também professor. Então quero saber o que você acha, qual é o papel aí dos pais na educação dos filhos?
Sim, o papel na educação dos pais, na educação dos filhos, é de que, para mim, os meus filhos, é que a educação começa de casa e eles vão complementar na escola. Eu tenho de transmitir aos meus filhos em casa os nossos valores morais, culturais e cívicos. Então, quando os miúdos chegam na escola, já complementam com aquilo que eu os transmito em casa.
E o que você sente, então, com relação aos outros pais? Você é professor de escola primária, o que você sente aí? E os outros pais participam também na educação?
Mas alguns pais, na sua maioria não. Na sua maioria não, porque eles, bastará trazerem as crianças à escola, já as abandonaram, deixam tudo à responsabilidade do professor. Mas, afinal de contas, o professor apenas tem a tarefa de completar com aquilo que os pais transmitem em casa. Então,
sim,
se não há interação entre pai e filho, o professor também sente dificuldades de ensinar a criança.
Você gostaria de mandar um recado para os pais aí, das crianças, não só aí do distrito de Moma, mas também aí para os pais que estão ouvindo e talvez não estão aí muito participativos, né? Não estão participando na educação das crianças ativamente. Você tem algum conselho ou alguma recomendação para fazer?
Sim, a recomendação que eu dou aos pais é de não deixarem só as crianças com os professores. E estando em casa com seus filhos, devem ter uma aproximação, uma interação, aconselhar as crianças, controlar as crianças. Se as crianças voltam da escola, chegam em casa, não terem abandono dos pais, devem se preocupar em ver o que a criança escreveu, o que aprendeu, se conhece o nome do professor, se sabe cumprimentar. E tendo sucessos como insucessos, os pais sempre devem aproximar o professor para, em conjunto, transmitirem os valores nas crianças.
Tá bom, valeu aí o conselho aí. E Rosário, olha, além do número, né, das crianças que estão dentro de uma sala de aula com apenas um professor, né, que chega a ser de 100 a 120, qual é o outro maior desafio que vocês encontram aí no ensino primário aí?
O maior desafio que nós encontramos é de... O primeiro desafio é de nós podermos reter a rapariga na escola. Porque enquanto a rapariga continuar iletrada, continuar analfabeta, o nosso país não terá progresso. Então, o maior desafio nosso é de reter a rapariga na escola, de modo que venha a completar as 7 classes básicas, para falar da primeira até a sétima classe, e que pelo menos tenhamos até daqui a 4 ou 5 anos o país livre do analfabetismo. Esse aqui é o nosso maior desafio neste momento, tanto para Moma, Nampula e para o país no geral.
Bom, olha, então vou aí reforçar já o seu conselho anterior aí, né? E espero que os nossos ouvintes aí que estão ouvindo a gente, né? Se tem uma rapariga em casa, claro que se tiver também um gajo aí, mande ele para a escola, né? Envie as crianças para a escola e também se esforcem para acompanhar um pouquinho mais as crianças, né? Porque como você bem falou do seu caso, né? A educação começa em casa, e o professor, né? Adiciona na escola, né? Mas olha, Rosário, a gente já está aqui no final do nosso bate-papo, quero agradecer a sua participação e quero saber se você quer mandar aí um abraço para os seus amigos, para sua família.
Primeiro, agradecer ao programa da Voz da América. Eu, sinceramente, acabei de realizar um sonho.
Opa!
Manter esta conversa com a Voz da América acabou sendo um sonho. Espero que venha a acontecer mais vezes. Ao terminar, eu agradecer a minha mãe, agradecer meu pai, que já não está neste mundo dos vivos. Acho que seria um orgulho, e que Deus o tenha lá onde está no céu, pode estar a ouvir também. Aquilo que ele me ensinou, o que eu aprendi com ele a escutar as emissões da Voz da América, hoje acabei mesmo interagindo com a emissora Voz da América. E para a população do Distrito de Moma, o luto que abalou a vila de Moma e as cheias que afetaram a população de Mucorose, é só a gente levantar e erguer-se e continuar a trabalhar, graças a Deus, sem passar.
A Voz da América, aqui à conversa com o amigo ouvinte de Moçambique, Angelina Ruben Chavango. Para ela e para todos os nossos amigos ouvintes, um abraço. Convidamos aqueles que querem conversar connosco, enviarem-nos o seu contacto para voaportugues@voanews.com, ou através do Facebook ou mesmo do WhatsApp. E espaço agora para a música que nos vai acompanhar até ao final desta emissão vespertina em português da Voz da América. Vamos ficar com a música gospel que a nossa amiga ouvinte Angelina Ruben de Chavango diz gostar. Vamos ouvir Grace na voz de Jessica Reddy.
I can't explain how I feel. The love you have for me is unreal. I'm unfaithful to you all the time. I'm ashamed to say that out loud. I'm so sorry, Dad. In the midst of me doing you wrong, I hear your voice say, no, daughter, wrong choice. But when I want what I want in that moment, and I make decisions I wish that I didn't, and I end up running right back to you. Oh, oh. You said stop playing with fire, but I say, Dad, I won't go too far. I'm just having fun, yeah. You give me an inch, but I take one like a mile. Still, I've gone too far, and I'm trying to figure out how.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.